Verificando o regimental de vereadores, declaro aberta a 4ª sessão ordinária, hoje, dia 27 de janeiro de 2025. Saúdo todos os senhores vereadores, a nossas assessoras, a nossas secretárias, a nossa a esposa do diretor da rádio, a nossa assessora jurídica, a doutora Maria Helena, e o nosso diretor da Rádio São Vicente e todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que tem uma boa audiência hoje com essa sessão. Verificamos, coloco em discussão a 3ª sessão ordinária de hoje, dia 21 de 1 de 25. Se nenhum dos senhores vai disputar e pedir a ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram, ou se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito que o vereador secretário que faça a leitura das correspondências do ofício número 12 de 24 do gabinete.
Ofício número 12 de 2025, gabinete. São Vicente do Sul, 24 de janeiro de 2025, excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, informar a esta Casa Legislativa que, a partir do dia 29 de janeiro de 2025, estará em férias o prefeito municipal Fernando da Rosa Paim, assumindo nesta data como prefeito municipal em exercício o senhor Luiz Antônio Ferreira dos Santos. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Depois. O grande expediente hoje está a cargo do vereador Flávio da Rosa Paim, pelo tempo de 20 minutos, se assim desejar. O vereador não vai fazer também, ele não vai fazer o grande expediente. O próximo grande expediente é do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT. Solicita a leitura do CAPT do mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal 040607 de 2025 e o projeto 04, 5, 6 e 7 de 2025 irão à votação na ordem do dia.
Projeto de Lei 04 de 2025 autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN, e parcelamento da taxa de coleta de lixo. Mensagem Justificativa 04 de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 04-2025, no qual visa o recebimento do deferimento de desconto junto ao pagamento de valores referentes a ISSQN e IPTU. Cabe referir que o desconto de quem tem pago antecipadamente o valor referente a IPTU e ISSQN fixo se trata de um incentivo a quem tem pago dessa forma. Resta à municipalidade dar um incentivo a quem cumpre com suas obrigações em dia e, para além disso, quem o faz antecipadamente. Ainda resta claro que se deve incentivar que sejam os valores pagos pelo meio eletrônico, haja vista que se trata, além de economia para o ente público, ainda ajuda na preservação do meio ambiente ante a economia de papel. Nesse sentido, a municipalidade dará de 7% para quem atentar para a utilização de meio eletrônico de ambos os impostos retroreferidos. Pedimos a aprovação em regime de urgência e implementação do desconto para o pronto pagamento desses tributos. Cabe expor que aqui não se tratam de inovações, mas sim de continuidade dos mesmos valores de descontos em anos pretéritos, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, em 22 de janeiro de 2025, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei 06 de 2025. Autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 40 mil, Mensagem justificativa número 6/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 40.000 no orçamento da Câmara Municipal, conforme ofício 02/2025, recebido em 7/1/2024 dessa Casa Legislativa, com pedido de abertura de crédito especial. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 20/1/2025. Projeto de Lei Municipal número 07/2025. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de profissionais para compor a equipe multidisciplinar e multi, sendo um médico pediatra, um psicólogo, um nutricionista e um educador físico. Mensagem justificativa número 07/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar, através de processo seletivo simplificado, servidores para atender às necessidades emergencial e temporária de profissionais para compor a equipe multidisciplinar e multi. A referida equipe será composta por um médico pediatra, um psicólogo, um nutricionista e um educador físico. Informamos que nosso município solicitou ainda no ano de 2024 o credenciamento de equipe multidisciplinar, a qual é regida pela portaria Ministério da Saúde número 635, de 22 de maio de 2023. E em junho do mesmo ano, essa solicitação foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Entretanto, por se tratar de ano eleitoral e não ser possível o aumento de despesas, desta forma, teve-se que se adiar as contratações para o ano de 2025. Pensando na necessidade do município elencadas pelas equipes de saúde, pedidos da população e disponibilidade de profissionais no mercado, pedimos para instituir processo seletivo simplificado para a contratação dos referidos profissionais. Salientamos que a composição da equipe e carga horária pode ser alterada a qualquer prazo, conforme andamento dos serviços entre as categorias citadas na portaria, que podem compor a equipe multi. A portaria 635 de 2023 prevê três modalidades de multi, sendo elas: 1. Equipe multiprofissional ampliada, modalidade vinculada entre 10 e 12 equipes, carga horária profissional de no mínimo 300 horas semanais por equipe. Equipe multiprofissional complementar, modalidade vinculada entre 5 e 9 equipes, carga horária profissional de no mínimo 200 horas semanais por equipe. 3. Equipe multiprofissional estratégica, modalidade vinculada entre 1 e 4 equipes, carga horária profissional de no mínimo 100 horas semanais por equipe. São Vicente do Sul conta com 4 equipes de saúde da família habilitadas, portanto, a única modalidade que seria possível credenciar e habilitar é a modalidade multiestratégica, visto que as demais excedem nosso número de ESFs. Quanto ao repasse financeiro, o Ministério da Saúde oferece R$ 15.000 para a estruturação do serviço e R$ 12.000 mensais para ajuda no custeio da equipe, e mais R$ 2.500 para incentivar ações remotas, sendo as despesas complementadas por dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, também tem o pagamento por desempenho, que pode chegar ao valor de R$ 3.000 mensais, conforme o atendimento dos seguintes indicadores: percentual de solicitações respondidas pela EMULT em 72 horas, satisfação da pessoa atendida pela EMULT, resolução das ações interprofissionais com a EMULT, quantidade de ações realizadas pela EMULT e percentual de atendimentos remotos mediados por TIC realizados pela EMULT. Portanto, ciente da contrapartida significativa que o município terá de disponibilizar para o pagamento dos salários, mas também certa da nossa capacidade e necessidade, além dos grandes benefícios que a contratação desses profissionais trará para o nosso município, solicitamos a aprovação desse projeto de lei para abertura do processo seletivo simplificado para a contratação dos profissionais. Ressaltamos que tal proposta já foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal aos 21 dias do mês de janeiro de 2025, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. A seguir será lido
os pares. Solicito a leitura do capítulo do mensagem justificativo do projeto de lei número 4, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 04 de 2025, que autoriza a concessão de desconto no imposto predial e territorial urbano IPTU e imposto sobre qualquer serviço de qualquer natureza ISSQN e parcelamento da taxa de coleta de lixo. Parecer da assessoria jurídica. Conclusão. Essa assessoria jurídica, não sendo competente para se pronunciar sobre a parte de cunho contábil e financeiro, não detectou impedimentos incidentes sobre a propositura deste projeto de lei, uma vez que o mesmo objetiva dar condições para que todos possam pagar seus tributos antecipados com descontos. Salientamos a importância dos vereadores analisarem com atenção o referido projeto, uma vez que no mesmo não consta se os referidos descontos ficaram previstos quando da elaboração do orçamento, para que não venha caracterizar renúncia de receita, evitando assim apontamentos do Tribunal de Contas pelo descumprimento de exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, conclui-se que a proposição preenche os requisitos legais e constitucionais e, após tramitar nas comissões, está apta a ser apreciada pelo plenário desta Casa de Leis. É o parecer, São Vicente do Sul, 23 de janeiro de 2025, Maria Helena Vicente, assessora jurídica. Parecer da Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei refere-se sobre matéria de competência do município, em razão do interesse local, com o intuito de instituir e arrecadar tributos em concordância com o disposto do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal da Lei Orgânica. Salientamos que o Poder Legislativo é o competente acerca de legislar sobre os tributos de competência municipal conforme previsão na Lei Orgânica no seu disposto do artigo 30. Esta relatoria orienta a análise de todos os vereadores em relação ao cumprimento de exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para que o mesmo não venha a caracterizar renúncia de receita, evitando possíveis apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. Após a análise do projeto de lei e comparecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 04 de 2025. Wagner Totti, vereador relator, acompanham o voto do relator os vereadores Gilmar Lopes Giacomelli, vereador presidente, e Anderson Brum Félix, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que não existem ilegalidades na propositura do presente projeto, por tratar-se de assunto iminente local, onde a legislação municipal não obsta a criação de mecanismos que incentivem a utilização de tecnologia para emissão dos referidos carnês. Nesse sentido, resta a presente legislação compatibilizada com a previsão constante na Lei Municipal 5904 de 2022. Portanto, o objeto de lei em voga leva em consideração o interesse coletivo da sociedade, estando de acordo com a Lei Orgânica, Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis Municipais, por observar o princípio da impessoalidade visando beneficiar a comunidade em geral. Registra-se também que o referido desconto já vem sendo concedido há vários anos, portanto, os descontos já foram projetados quando da elaboração da LDO e LOA. Ou seja, já existe previsão e, portanto, desnecessário relatório de impacto financeiro. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 05/2025. Felipe de La Passe Rosa, vereador relator, acompanha o voto do relator dos vereadores, presidente Alex dos Santos Martins e integrante Flávio da Rosa Paim.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores vão discutir o referido projeto, eu coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 05 de 2025, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei 05/2025 autoriza a abertura de crédito suplementar por auxílios e convênios no valor de R$286.342,18. Parecer da assessoria jurídica. Conclusão. O projeto de lei do Executivo número 05/2025, sob exame, não padece de vício de constitucionalidade, legalidade, competência e iniciativa, uma vez que atende o regramento contido na Lei 4320 de 64 e na Constituição Federal, porquanto indica os recursos correspondentes e expõe a justificativa para abertura dos créditos, atendendo também ao que dispõe no artigo 93, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Diante do exposto, a assessoria exara parecer favorável ao regular processo de tramitação do projeto de lei executivo número 0525 para ser submetido à análise das comissões da Casa e, posteriormente, à deliberação plenária, salientando-se que o parecer jurídico exarado é de caráter meramente opinativo, sendo que a decisão final a respeito compete exclusivamente aos ilustres membros desta Casa Legislativa. É o parecer São Vicente do Sul, 23 de janeiro de 2025, Maria Helena Vicente, assessora jurídica. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto atende ao regramento contido na Lei 4320 de 64, atendendo ao que dispõe o artigo 93, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Esta relatoria orienta pela tramitação regimental do projeto, tendo como parecer meramente opinativo, cabendo a decisão final de competência em relação à matéria do projeto aos colegas edis dessa ilustre Casa Legislativa. Após análise do projeto e com parecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 05/2025. Wagner Totti, vereador relator, acompanha o voto. Os vereadores Gilmar Lopes Giacomelli, vereador presidente, e Anderson Brum Félix, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, e o referido projeto se faz necessário para adequação do orçamento das secretarias municipais. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como Lei 4320, que regulamenta a abertura de créditos. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, portanto, essa relatoria emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 05-2025. Felipe de La Paz e Rosa, vereador relator, acompanham o voto do relator os vereadores. Presidente Alex dos Santos Martins, integrante Flávio da Rosa Paim.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores vão discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 06/2025, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei 06-2025 autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 40.000. Mensagem justificativa número 6-2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 40.000 no orçamento da Câmara Municipal, conforme o ofício 02-2025, recebido em 7/1/2024 dessa Casa Legislativa, com abertura de crédito especial. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 20 de janeiro de 2025, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Parecer da assessoria jurídica. Conclusão. O projeto de lei do Executivo número 06-2025, sob exame, não parece de vício de constitucionalidade, legalidade, competência e iniciativa, uma vez que atende o regramento contido na Lei 4320 de 64 e na Constituição Federal, porquanto indica os recursos correspondentes e expõe a justificativa para abertura dos créditos, atendendo também ao que dispõe no artigo 93, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Diante do exposto, essa assessoria exara parecer favorável ao regular processo de tramitação do projeto de lei do Executivo número 06-2025 para ser submetido à análise das comissões da Casa e, posteriormente, à deliberação plenária, salientando-se que o parecer jurídico exarado é de caráter meramente opinativo, sendo que a decisão final a respeito compete exclusivamente aos ilustres membros desta Casa Legislativa. É o parecer São Vicente do Sul, 23 de janeiro de 2025, Maria Helena Vicente, assessora jurídica. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto atende ao regramento contido na Lei 4320 de 64, atendendo ao que dispõe no artigo 93, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Esta relatoria orienta pela tramitação regimental do projeto, tendo como parecer meramente opinativo, cabendo a decisão final e competência em relação à matéria do projeto aos colegas edis desta ilustre Casa Legislativa. Após a análise do projeto e com o parecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 06/2025. Wagner Totti, vereador relator, acompanha o voto do relator, os vereadores Gilmar Lopes Giacomelli e Anderson Brum Félix. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa ao referido projeto, se faz necessário para adequação do orçamento das secretarias municipais. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa, nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como na Lei 43.204, que regulamenta a abertura de créditos. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, portanto, essa relatoria emite presente voto favorável ao projeto de lei executivo 06-2025. Felipe de La Paz e Rosa, vereador relator, acompanha o voto do relator dos vereadores, presidente Alex dos Santos Martins e integrante Flávio da Rosa Paim.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir o referido projeto, vou colocar em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram e manifestem de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito a leitura de emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 007/2025, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 07/2025 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de profissionais para compor a equipe multidisciplinar e multi, sendo um médico pediatra, um psicólogo, um nutricionista e um educador físico. Parecer da assessoria jurídica. Conclusão. Registra-se que a análise do projeto de lei 07/2025 considerou tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão trazida ao exame dessa assessoria jurídica, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa à hora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência. Assim, muito embora trate-se de contratação de profissional para atuar na área de saúde, alerta-se ao administrador que a contratação emergencial não pode servir de subterfúgio para, diante da flexibilização procedimental e as exceções previstas na Constituição Federal, venha utilizar sempre como fundamento para a contratação a dignidade da pessoa humana, na promoção do bem de todos e no direito constitucional à saúde. No presente caso, as admissões se presume que demandam de circunstâncias incomuns, cujo atendimento é para satisfação imediata e temporária, incompatível, portanto, com o regime norme do concurso, por se tratar de recurso temporário que poderá ser extinto a qualquer momento. Diante do exposto, exara-se parecer favorável ao regular processo de tramitação do projeto de lei executivo número 07/2025, para ser submetido à análise das comissões da Casa e, posteriormente, à deliberação plenária. Salientando-se, o parecer jurídico é exarado e é de caráter meramente opinativo, sendo que a decisão final a respeito compete exclusivamente aos ilustres membros da Casa Legislativa. É o parecer São Vicente do Sul, 23 de janeiro de 2025, Maria Helena Vicente, assessora jurídica. Comissão de Economia e Finanças Públicas, conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, essa relatoria não vê nenhum impedimento quanto à tramitação do presente projeto. Conforme mensagem justificativa, a contratação se faz necessária em razão excepcional interesse público de profissionais para atuar junto à Secretaria de Saúde, atendendo às exigências legais regidas pela Portaria 635 de 22 de maio de 2023, conforme mensagem justificativa no projeto de lei. O princípio da legalidade condiciona que a referida contratação esteja dentro das normas previstas na Constituição Federal, principalmente na exceção prevista no artigo 37, devendo também o projeto ter a previsão orçamentária e estar dentro dos limites com gasto de pessoal. O parecer desta relatoria é meramente opinativo, sendo que a decisão compete exclusivamente aos colegas edis. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, portanto, essa relatoria emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo 07/2025. Wagner Totti, vereador relator, acompanha o voto do relator, os vereadores Gilmar Lopes Giacomelli, vereador presidente, e Anderson Brum Félix, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, a contratação se faz necessária, pois assevera a administração municipal que o presente projeto de lei é para a contratação dos profissionais que compõem a equipe multidisciplinar e multi, os quais são pagos com os repasses mensais da saúde, sendo que tais valores vêm do Ministério da Saúde, onde oferece R$15.000 para a estruturação do serviço, R$12.000 mensais para ajuda do custeio de equipe e mais R$ 2.500 para incentivar ações remotas. Ainda, segundo justificativa, as despesas serão complementadas por dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda, também pode ocorrer o pagamento por desempenho que pode chegar ao valor de R$ 3.000 mensais, conforme o atendimento dos seguintes indicadores. Portanto, com a finalidade específica, e caso não ocorra a contratação da referida equipe, os recursos devem ser devolvidos ao Governo Federal, informando ainda que o referido projeto se trata de verba e programa temporário, o qual não há como contratar profissionais em caráter definitivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 21, faz um alerta no sentido de que o gestor deve observar as exigências do artigo 16 e 17 da referida lei quando se trata de despesa com pessoal, mas, no mesmo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, prevê as exceções para os casos de contratação por tempo determinado. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, portanto, este relator emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo 07-2025. Felipe de La Paz e Rosa, vereador relator, acompanha o voto do relator, os vereadores presidente Alex dos Santos Martins e integrante Flávio da Rosa Paim.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra, o vereador Felipe da Rosa.
Uma boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais vereadores. Uma boa noite à nossa equipe de assessores que se encontra aqui. Uma boa noite à equipe da Rádio São Vicente, que ajuda a transmitir pela live e pela sintonia da rádio também. Desejo uma boa noite à nossa secretária de saúde, à Érica e à Camila, que acompanham. Uma boa noite, senhor Irimano, que vem aqui hoje nos prestigiar. Eu vim falar aqui só porque, às vezes, as pessoas fazem algumas críticas a esse projeto, que do EMUT já vinha sendo aprovado há muito tempo e nos foram criticados quando ainda integrava a administração, que não tinha contratado, que o recurso, que o município havia perdido a verba, mas esse projeto a gente não pôde contratar à época, em razão de que, uma, porque estava o índice da folha perto de ser alcançado, e a outra, por causa do período eleitoral. Então, esse projeto nunca foi deixado de lado do município, sempre foi um interesse. Infelizmente, por algumas nuances legais, ele não pode ser implementado antes. Só para deixar esse registro aqui, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Felipe. Continua em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir o referido projeto, eu vou colocar o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem e permaneçam com o seu encontro ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. Um pedido de informação 08, de autoria do vereador Anderson Frum Félix, do PP.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Informação 08 de 2025. Anderson Brum Félix, vereador da bancada do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que após lida em plenário deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Informação 08-2025. Solicita ao Executivo Municipal informações sobre o andamento das obras na Rua Conde de Porto Alegre. Previsão de retorno das obras, também previsão de conclusão. Sobre previsão das melhorias e manutenção, pois a tal se encontra em situação precária para tráfego. Sala de sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de janeiro de 2025, Anderson Brum Félix, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referir pedido. Se nenhum dos senhores vereadores vai fazer uso da palavra referir pedido, coloco mesmo votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pedido de informação 09-2025, de autoria do vereador Wagner Totti Martins, do PL.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol. Pedido de informação número 09-2025. Vereador Wagner Totti, líder da bancada do PL, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 9. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações. Se existe um setor único de almoxarifado no município ou se existe um funcionário responsável pelo controle de materiais por cada setor. Havendo mais de um setor, gostaríamos de saber nomes das secretarias correspondentes. Se existe algum sistema de software de controle, entradas, saídas e saldos dos materiais adquiridos. Sala de sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de janeiro de 2025. Wagner Totti, vereador da bancada do Partido Liberal, vereador relator da Comissão de Economia e Finanças Públicas.
Coloco em discussão o referido pedido. Com a palavra, o vereador Wagner Totti Martins, do PL.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia e nos honra com a digníssima presença, ouvintes da Rádio 106.3, ouvintes também da nossa live, que estão através das nossas plataformas digitais, comunidade vicentense, meu muito boa noite. O referido pedido de informação é para este vereador, segundo a demanda que chega em nosso gabinete, mas é no sentido de aperfeiçoar nosso entendimento de como é que está funcionando a gestão municipal, tendo em vista que nós temos um servidor concursado no almoxarifado, então é mais para a gente entender como é que está funcionando, se existe um almoxarifado único ou se cada secretaria é responsável pelo controle dos materiais adquiridos pelo município. É mais uma questão de controle desse vereador para ver como é que está funcionando e como é que a administração está adotando nesse sentido quando adquire os materiais adquiridos pela administração municipal. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Totti. Continua em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores vereadores quer mais discutir, o pedido mesmo vai colocar em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pedi informação no 09, de autoria do vereador Wagner Totti Martins, do PL.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, pedido de informação número 10 de 2025. O vereador Wagner Totti, líder da bancada do PL, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 10. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações. Quais os sistemas software utilizados pela administração da empresa Digifred Sistemas de Informação Limitada EPP? Cópia de uma nota fiscal descritiva dos programas pagos pelo município e empresa acima citada, a empresa acima citada. Sala de sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de janeiro de 2025, Wagner Totti, vereador da bancada do Partido Liberal, vereador e relator da Comissão de Economia e Finanças Públicas.
Está em discussão o referido pedido. Com a palavra, o vereador Totti.
Senhor presidente, retorno à tribuna. Novamente, mais um pedido de informação para a gente se adequar e entender como é que está o funcionamento da administração pública quanto aos software, né, a locação do sistema que o município disponibiliza para o funcionamento da administração pública. A preocupação desse vereador é no sentido que isso, em outrora, já foi um alvo de apontamento do próprio tribunal, porque eu disponibilizava de alguns software e o município não tinha implantado, e aí acabava pagando. Então, isso foi mais por uma precaução, né, para a gente poder auxiliar aí no nosso trabalho juntamente com a administração municipal. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Tietotti. Continua em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores vereadores de que o referido pedido, coloca o mesmo em votação. Vereadores que concordarem, permaneçam como se encontra, ou se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pedido de informação 011 de 2025, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do MDB, e Gilmar Lopes Jacomel, do PDT.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 11 de 2025. O vereador Alex dos Santos Martins, vereador líder da bancada do MDB, e o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, líder da bancada do PDT, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 11 de 2025. Solicito informação acerca do calendário de eventos do município do ano de 2025. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de janeiro de 2025, Alex dos Santos Martins, vereador líder da bancada do MDB, e Gilmar Lopes Giacomelli, vereador líder da bancada do PDT.
Coloco em discussão o referido pedido. Com a palavra, o vereador Alex Martins.
Boa noite, ouvintes da 106, plateia já mencionada, para os novos colegas vereadores, assessoras. Fiz esse pedido juntamente com meu colega Gilmar, pedindo informação do calendário de eventos no município, porque hoje mesmo fomos cobrados aqui nessa casa e vieram aqui outras pessoas nos dar ideia. O porquê de não colocar no nosso calendário um encontro de trovadores, sendo que nosso município tinha esse no calendário e em outras gestões, e agora simplesmente sumiu, parou. Se não ficar no calendário, não podemos conseguir verbas. Aí não teria que colocar no calendário. E até para nós saber, informar a população o que vai acontecer. Claro, devido agora que pode acontecer algum decreto, pode mudar esses eventos, mas teria uma base. Antigamente mesmo, uns 2 anos atrás, sempre vinha, no começo do ano, o calendário de eventos. E todos nós queremos também, podemos até dividir até, ver, olha, só vamos investir em futebol, em jogos, vamos investir em outras partes, não só num lugar. Seria isso, presidente.
Continue em discussão, referido pedido. Nós agradecemos a presença da nossa secretária de saúde, a dona Gabriela. Seja bem-vinda a essa casa. Obrigado pela visita. Coloco em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir o referido pedido, coloco o mesmo em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pedido de informação 012, de autoria do vereador Luiz Fernando Valentes do Conde do PP.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 12/2025. Luiz Fernando Valentes do Cune, vereador da bancada do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de indicação, que após lido em plenário deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Indicação número 12/2025. Considerando a defasagem e falta de correção sistemática de valores, bem como a suba geral de preços verificada nos últimos anos, venho através desse solicitar que seja realizado estudo técnico e correção geral dos valores das diárias e frações destinadas à cobertura de despesas dos servidores municipais em deslocamento fora do município. Oportunamente, solicito que seja criado o índice de correção anual da remuneração de caráter indenizatório, o que facilitaria o trabalho em futuras correções, garantindo celeridade e melhor amparo do servidor a quem se destinar. Em tempo, exponho que a bancada do PP está formulando proposta de legislação, a qual sabe ser de competência do Poder Executivo, mas o Legislativo Municipal pode auxiliar e economizar tempo dos técnicos do município. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de janeiro de 2025, Luiz Fernando Valente Zucuni, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Fernando Zucuni.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores desta casa, cumprimento também a plateia que hoje nos assiste, a todos os que nos escutam através da rádio e os que nos assistem através da live. Senhor presidente, esse pedido de indicação foi feito baseado no que nós acompanhamos ainda no tempo de secretários, de um valor indenizatório que se destina a cobrir as despesas dos servidores que estão atuando fora do município. Então, esse valor já vem há bastante tempo congelado, sem previsão de correção anual, e nós sabemos que hoje não cobre de maneira digna as despesas daqueles que nos representam e atuam fora do município. Então, tentando minimizar esse problema, tentando resolver essa falta de reajuste e também a defasagem desses valores, nós apresentamos a presente indicação. Também nesta semana entregamos no gabinete do prefeito municipal um ofício indicando então o estudo já citado. Contamos então com o apoio de todos para que seja revisto, seja discutido, mas nós precisamos dar esse pontapé inicial para que não fiquem lesados os servidores municipais, como já foi exposto. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando. Continue a discussão a referir indicação. Com a palavra o vereador Felipe Rosa.
Tudo bem? Volto a essa tribuna, senhor presidente. A gente, na manhã de hoje, juntamente com os vereadores que se encontravam na casa da bancada do PP, a gente já fez uma proposição de lei que ela já tem o gatilho de atualização, porque essa demanda, se salvo engano, foi em 2017, esse valor nunca mais foi atualizado. Outra situação que a gente previa e os técnicos da prefeitura nos cobravam para não realizar esse pagamento é que os servidores que já tinham previsão de realizar viagens não poderiam receber tal vale alimentação. E o que a bancada pensou? De fazer uma propositura de caráter indenizatório. Então a pessoa vai ter um valor X, que até a nossa proposição, salvo engano, R$50 por refeição, e o valor gasto será até esse limite ressarcido pelo município. Então, com caráter indenizatório, vai fugir um pouco dessa pseudo-ilegalidade que era comentada pelo pessoal, os técnicos da prefeitura. Agradeço, senhor presidente.
Obrigado, vereador Felipe. A palavra continua em discussão. Com a palavra, vereador Alex Martins.
Retornando a essa tribuna, ótima indicação, até dou parabéns a toda a bancada que fez essa indicação. Eu e o vereador José Luiz já fizemos uma indicação semelhante a essa, a qual não tivemos sucesso devido a não ter orçamento, devido que, nem o vereador Felipe falou, a folha estava quase estourada nos últimos anos. Acho que é válido todos, principalmente os motoristas da saúde mesmo, acordam 4 horas da manhã, saem, se deslocam para outra cidade, aí tem uma diária de R$30 para te ficar ali, é pouca coisa. Olha, hoje em dia, lá em Santa Maria, R$30, acho, não sei se tu compra quase um pastel. É muito desigual. E que precisar desse vereador, está à disposição. Sempre falo, nunca voto contra o funcionário, sempre a favor deles.
Muito obrigado, boa, vereador Flávio. Alex, continua a discussão referido ao pedido. Se nenhum dos senhores vereadores quer me discutir mais no referido pedido, a indicação vai ser encaminhada ao executivo. Pedido de indicação número 13 e 14, de autoria do vereador Wagner Totti Martins, do PL.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Gassol. Indicação número 13 e 14 de 2025. O vereador Wagner Totti, líder da bancada do PL, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 13. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, manutenções e reparos nas duas pontes de madeira na estrada do Ibirocai. Indicação 14. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, manutenção e reparos na rede elétrica de juntor e fiação na Praça Central. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de janeiro de 2025, Wagner Totti, vereador da bancada do Partido Liberal, vereador relator da Comissão de Economia e Finanças Públicas.
Coloque em discussão e pedir indicação. Com a palavra, vereador Totti.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna. A indicação desse vereador é juntamente a uma demanda que chegou ao nosso gabinete das duas pontes ali da estrada de Ibirocai, de madeira, né? Até inclusive eu tenho o vídeo aqui que me mandaram, se algum dos colegas vereadores quiser, das pontes, né? Que necessita de uma manutenção urgente, né? Estrada é tudo, estrada é vida. Para um socorro, para passeio, para lazer, para tudo, né? O transporte escolar. Então, a necessidade dessas pontes, agora tem também, se aproximando do período de escoamento da produção. Então, esse vereador solicitou, através, né, dessa indicação, está solicitando ao executivo a atenção a essas duas pontes. Quanto à indicação 14, eu estive essa semana aqui na nossa Praça Central, onde tem alguns fios sem aparecendo ali naquelas tampinhas das onde tem a energia elétrica dos postes, onde quebraram, provavelmente vândalos depedraram e quebraram ali. E então a preocupação, porque aqueles fios são expostos, né? Ainda mais que praticamente é bastante criança que circula na nossa praça ali. E outra coisa que me chamou a atenção é o disjuntor que liga ali os refletores da Praça Central. Ele está preso a uma tábua de madeira, exposto ao tempo e fixado num poste de ferro, né, onde as crianças sobem ali, geralmente a criança que faz uso ali da quadra da Praça Central. Então, para evitar, Deus livre, um acidente, alguma coisa, né, a gente tem que precaver, né. Então acho que é muito importante ali o pessoal da prefeitura dar uma atenção ali, né, nesse sentido ali, que é coisa pouca, mas que podemos evitar até uma perda de uma vida, né? Então, esse vereador fez essa indicação. Gostaria muito de colaborar com a administração municipal. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Teto. Continue em discussão, referir indicação. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir mais a referir indicação, a mesma será encaminhada ao executivo. Pedido de indicação 015 de 2025, de autoria do vereador Aleca dos Santos Martins, do MDB.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 15 de 2025. O vereador Alex dos Santos Martins, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 15 de 2025. Solicita que seja feita a retirada de entulhos, garrafas e vidros acumulados na Rua Carapé, localizada atrás da antiga prefeitura, com o devido descarte correto dos materiais recolhidos. Sendo assim, solicito que a administração adote as providências necessárias com maior brevidade. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de janeiro de 2025. Alex dos Santos Martins, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando a essa tribuna, eu fiz indicação a essa a 15, a pedido ali de moradores. Eu já tinha feito essa indicação há uns 2 anos atrás, e o pessoal da prefeitura tinha feito uma limpeza lá, e perfeito, tinham carregado todas aquelas garrafas, aqueles entulhos. Mas agora, novamente, estão colocando lá, tá tendo um acúmulo de novo. Moradores ali de lado já me falaram que é bastante comum aparecerem moscas, insetos. Eu vou pedir para prefeitura, mais uma vez, fazer essa limpeza de novo lá, levar aquele, dar o destino correto, aquele material que tem lá. Sugiro até que use o depósito lá naquela antiga câmara fria lá, que já era, a prefeitura está usando lá, algum canto lá, para colocar. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alexandre Martins. Continua em discussão a reivindicação. Se nenhum dos senhores vereadores quer usar a palavra reivindicação, a mesma será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido de informação 016 de 2020, de autoria do vereador João Batista Casol, do PP.
Excelentíssimo senhor João Batista Casol, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 16 de 2025. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Indicação 016-2025. Solicito ao Executivo Municipal que seja feita a limpeza da calçada e sarjeta na Rua Brasil, esquina com a Rua General Osório, próximo à residência da senhora Maria Moscato, pois a mesma encontra-se com brejo alto, dificultando o escoamento da água pela sarjeta. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de janeiro de 2025, João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Eu passo a presidência ao meu vice-presidente, Felipe da Rosa, para que eu possa me manifestar.
Concedo a palavra, assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento também os seus vereadores, cumprimento a nossa assistência que estão nos assistindo, que para nós é um prazer. Cumprimento também o nosso diretor da Rádio São Vicente, nosso diretor. Cumprimento também todos os nossos ouvintes que estão nessa hora nos ouvindo da Rádio São Vicente. Este pedido foi um pedido de uma moradora naquela rua, aonde eu e o vereador Felipe e o vereador Fernando, juntamente com o secretário da Agricultura, estivemos verificando aquela água que estava vazando. Valeu a nossa visita lá, porque aquela água já foi solucionado o problema. Mas ficou devido àquela água que escorria na rua, o brejo ficou bem alto. Está lá numa altura medonha até. Então, essa moradora me pediu que eu fizesse essa indicação e esse pedido que a secretaria responsável fizesse manutenção daquele trecho lá. Por isso era isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.
Obrigado, vereador. Devolvo o presidente ao senhor João Batista Cassol.
Continua em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores quer discutir a referida indicação, a mesma vai ser encaminhada ao Executivo. Agora, para ser uma inspeção pessoais. Primeiro, o vereador Aparecido da Palavra por 5 minutos, se assim eu deixar, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Excelentíssimo João Cassol, vereador presidente dessa Casa Legislativa, cumprimento Vossa Excelência, cumprimentando também os demais vereadores da mesa, demais colegas vereadores, cumprimentando também a secretária de saúde em especial que nos visita na noite de hoje, a Camila, a Érica. Sabe que eu não conhecia a Érica? Não conhecia, rapaz. Não sei se ela se pintou, o que, que houve. Tá. Outra cor. Cumprimento também as pessoas que estão nos assistindo. Cumprimentando o pessoal que nos escuta também através da Rádio São Vicente, das redes sociais. Boa noite desse vereador. Senhor presidente, gostaria que o senhor também, se for preciso, que o senhor autorize os outros 5 minutos por parte da explicação.
Está autorizado.
Muito obrigado. Eu venho, senhor presidente, mais uma vez. Primeiro, quero solicitar a vereadora, ex-vereadora Maria Helena, para dar uma olhada para nós. A gente já conversou isso sobre o Código Tributário, na questão da gente fazer uma emenda, modificar o código. Quando ele passou aqui na casa, foi votado, aquela questão do ISSQN, do Clube Vicentino, principalmente do CTG. São entidades sociais do município que não têm fim lucrativo nenhum, né? Eles dão graças fazer os eventos ali para se manter. Então, nós não podemos estar cobrando, e olha, e dá um bom valor que está sendo cobrado do CTG, e acredito também do Clube Vicentino, e a gente, como responsável pelo CTG, sócio do CTG, sócio também do Clube Vicentino, a gente pede, vou pedir para a nossa assessoria jurídica, que dê uma olhada nessa questão do Código Tributário para a gente fazer essa alteração, para que não seja mais onerado, mais do que já é, a nossa sociedade. Esses dias a gente conversou, a semana passada, sobre a questão aqui da esquina, da 7 de setembro, aqui com a General João Antônio. Eu não sei qual é o estudo que o pessoal, a bancada do PP, fez sobre isso, a ideia lá para o Executivo, mas a questão ali, ó, o que tem que fazer, agora mesmo, agora um ônibus da Santa Cruz ali, tem que ver o que o cara fez para poder dobrar ali. Né? Então, quer dizer, só pode dar problema, cara. Tem que proibir radicalmente a entrada de ônibus e caminhão grande. O problema do caminhão é esses que transportam mercadoria para os mercados, que isso vai ser um problema. Agora, tem tamanho, eu acho que tem que ser mudado a entrada e saída desses carros ali. Carro que está estacionado bem na esquina, se o ônibus tocar, vai bater. Não tem dúvida, não escapa. Então, o que eu digo ali? Eu acho que uma rotatória resolvia o problema, sim, resolvia. Sem dúvida nenhuma, não precisa fazer uma rotatória grande. Ou um semáforo. A gente até dá risada. Bah, São Vicente com semáforo, né? Parece piada, mas não é. A esquina, aquela esquina ali, faz falta um semáforo em São Vicente. Por onde vou?
Aquela parte, você tem muita razão, vereador. Mas se nós, com o vereador Alex, está junto comigo, se nós continuamos com aquele projeto ali de fazer aquela quadra de estacionamento oblíquo, vai terminar esse problema. Porque aí não pode mais fazer a volta ali. Aí vai terminar esse problema. E nós pretendemos continuar com esse projeto de fazer aquela rua ali de oblíquo. Aquela quadra. Tá, era isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma única. Tem que estudar bem a situação ali para que fique bom para todo mundo, né? Por não.
Obrigado pela parte, vereador. Na verdade, ali, se a gente for ver ali a rotatória, eu até estive ali conversando com o pessoal, acho que não tem espaço ali, as rotatórias funcionam muito bem lá em Rosário, é interessante. Eu não sei se o espaço seria possível ali, porque mesmo tendo a rotatória, tô colocando no meio ali, um veículo de grande porte não vai conseguir fazer a volta ali. Então acho que a proibição pura e simples de passar apenas por passar, o pessoal às vezes ficou meio preocupado com a questão dos veículos não poder descarregar, mas para descarregar é uma coisa, a gente que passa apenas por passar ali. Por que os ônibus não fazem a volta na rua e saem por trás das coisas, vão lá pela uma rua que foi totalmente reformada justamente para isso? Não tem necessidade de passar ali. Eu há poucos dias agora tive que dar ré, porque o ônibus não ia fazer a volta. Então é complicado, não tem necessidade de estar passando ali. Claro que isso tem que descarregar alguma coisa, estaciona, tem as vagas, nós temos que regulamentar também essa questão da carga e descarga, mas não há a menor necessidade disso acontecer, é totalmente desnecessário. Muito obrigado pela parte, senhor vereador.
Sem falar com a alta temperatura, ele amolece o asfalto e aí acaba esses caminhão pesado, o próprio ônibus ali fazendo a volta, vai enrugando tudo, vai estragando, vai terminando com o patrimônio. Pois não, Alex?
Já agradeço a parte do vereador Gilmar. Mas eu mesmo tinha feito 2 pedidos até desse semáforo ali, já fiz 2 pedido. Um, o pessoal falou para mim que não tinha pelo número de habitante. Aí eu questionei que Nova Palma tem 2 até, e a cidade é bem menor que a nossa. E tem um problema ali se nós proibir o ônibus. nós temos o colégio Tio Patinhas ali. A gente solta o escolar, passa ali e solta o ônibus ali, solta a criança. Teria que tirar daí, dali. Mas eu acho que se tu deixar a mão única e fazer a volta na outra ali onde é o deponte, dá, desvia ou faz uma antes. O setor de trânsito tinha feito um desvio para esses ônibus quando fizeram a parada ali na a rodoviária na frente do posto, e o qual o pessoal não tá utilizando. Eles simplesmente estão fazendo outra rota. Mas concordo com o senhor também. Acho que alguma coisa tem que ser feita. Ou faz uma rota, alguma coisa tem que ser feita. Se ficar assim, não dá. E nós temos outro problema. Nós temos as feiras do produtor ali, que tem um movimento enorme de carro. E tu passa ali de manhã e passa, vê se tem condição de um carro, um ônibus fazer uma volta ali. Não tem. Seria isso, obrigado pela parte.
É, se não cortar direto ali, ó, o que ele tem que fazer? Ele tem que cruzar reto. O que não pode acontecer é fazer volta naquela esquina ali. É o maior perigo, né? Bom, eu volto, senhor presidente, sobre a questão. Eu essa semana, voltando ali a Conde de Porto Alegre. A Conde de Porto Alegre tem uma pedida de informação hoje do vereador Anderson. É, tem uma coisa que tem que ser feita ali, Anderson. É, a canalização de esgoto daquela rua. Nós não podemos estar botando dinheiro fora. Tem que mexer naquele esgoto. Aquele esgoto foi feito no meio da rua. Tem que tirar aquilo dali. Agora vai ser feita uma camada ali. E daqui um pouco vai dar problema, o esgoto, aqueles canos ali são pequenos, são né, estreitos, vai dar problema e vão mexer. Vão fazer uma despesa grande e daqui um pouco tem que estar demolindo para arrumar os esgotos. Tem que tirar aquele esgoto ali e colocar para o lado da calçada, no costado. Uma das primeiras coisas que tem que ser feita naquela rua ali. Vou adiante. Lá na Clara Lichtenecker, que eu não falei a semana passada, a Clara Lichtenecker ficou uma beleza. Por enquanto, está bonito o asfalto. Quero parabenizar a questão dos quebra-mola. É para ver como quebra-mola, é só querer fazer, faz. Existe uma legislação, mas não dá para ir muito atrás dessas conversas. Tem que fazer como está sendo feito lá. Vai resolver o problema. Lá ninguém vai passar correndo. Né? Então, assim, ó, mas tem um problema lá, que eu levantei aqui o dia que, né, que a gente estava aqui meio, até um pouco meio exaltado, a questão daquele esgoto à direita. Já deu problema agora, pessoal, o troço é sério, tia. Já deu problema de levantar. Com essa chuvinha que deu agora por último aí, eu tenho umas fotos aqui no celular que me mandaram de lá, o esgoto levantando com tudo. Se eles não mexeram naqueles canos lá, é cano desse tamanho que entra ali da Aurora de Souza, cruza a rua, entra numa caixa e desce a da Clara Lichtenecker lá para baixo, e cano de, sei lá, o tamanho, chega lá na metade, baixa lá para 30, 40, não sei qual é o tamanho daqueles canos, vai dar problema. Eu disse isso, tem que tirar aqueles canos, vai dar problema. Já deu. Como é que fica isso? Quem é o responsável por isso? Não adianta. O nosso trabalho aqui, tu não tem como tu agradar todo mundo. Vai acontecer de funcionário não gostar do nosso posicionamento aqui. Mas nós estamos sendo pagos aqui é para levantar os problemas, para fiscalizar, para não deixar dinheiro ser colocado fora. Né? E se realmente está pronto o serviço lá? Não entregaram ainda, mas está pronto, está lá. Tu tapar, tudo direito. E o esgoto botando por cima antes de entregar a obra. Como é que fica isso? Né? Então assim, ó, o pessoal daquela comunidade me mandaram foto, eu tenho foto ali para ver. Não está pronto, você viu, já está dando problema os esgotos. Né? Tem também as fotos, pois é. Então assim, ó, tem coisas que não dá para admitir. Se tem funcionário errando nisso, tem que ser responsabilizado, tia. Tem que chamar para conversa. Se a fiscalização não está funcionando, não interessa. Para nós não interessa, nós temos que chamar a atenção deles. Temos que conversar, o que está acontecendo? Por que eu não estou fiscalizando? Por que estão fazendo isso? Se vai estourar ali adiante. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos uma responsabilidade muito grande aqui. Né? Não é enxergar bichinho, não. Não é enxergar bichinho. É as coisas que estão acontecendo. E nós estamos levantando, nós estamos ajudando. Não estamos sendo contra aqui, né, João? Nós estamos levantando os problemas para que se resolva. Né? Que fique bom para todo mundo, fique bom para nós, fique bom para a administração, fique bom para os moradores lá. Então, é um problema que está acontecendo. Né? Sem falar, não vou nem levantar mais o problema ali da Conde, que já foi falado aquela questão ali. É um problema sério também, eu não sei como é que esse pessoal está aguentando tanto tempo aquela obra daquele jeito, parado. A obra da Visconde está lá, do mesmo jeito, parado. Vamos ver até quando, vamos ver qual é a explicação que vão nos dar. Até acho que vou fazer um pedido de informação para a semana que vem, por que que parou a Conde de Porto Alegre, a Visconde do Rio Branco. Se é verdade aquela história que o vereador José Luiz falou, se foi falta de fiscalização a questão do esgoto. Bom, mas daí... Aí é complicado. Quero também levantar uma situação perigosíssima que está acontecendo em São Vicente. Em tudo que é lugar. A questão da seca. A população que está nos escutando, cuidado com o fogo. Cuidado com o fogo. Tirar toco de cigarro no costado da faixa. Vai incendiar e não vão atacar. A coisa está muito seca e vai entrar em lavoura tudo e vai ser um Deus nos acuda. Então assim, ó, pessoal, temos que ter cuidado com queima de lixo, com queima de terreno. Hoje está muito perigoso a coisa, né? Então, para evitar proporções maiores aí, que o pessoal tenha um pouco de cuidado sobre isso. E tem um probleminha aqui que a gente levantou, a questão do passo do rio Turupi. O rio Turupi tem um pepino bem grande pela frente aí. A gente sabe dos problemas, sabe que tem gente lá que faz um serviço meio danoso na questão ambiental. Ah, porque ele paga uma multa e segue fazendo. Uma que pague multa, então, todos os mesmos. Tem que ser denunciado esse cara. É inadmissível isso. Ele está prejudicando as pessoas para baixo dele, um cara que tem uma fortuna de terra, plantação, desviando o rio, tirando água do rio, botando nas lagoas. O Passo do Umbu está torrando. E as pessoas para baixo, como é que fica para baixo dessa propriedade lá? Tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. Ministério Público, IBAMA, sei lá. Ah, que ele vai pagar e segue do mesmo jeito, não me interessa. Nós temos que fazer a nossa parte. A questão... Olha, eu nunca tive lá. Eu estou falando o que me disseram. Inclusive tem uns vídeos, uns áudiozinhos correndo por aí. Talvez os vereadores todos já tenham conhecimento desses áudios. Né, sobre a questão do rio Turupi. Só tem os buracos, a água. Para baixo está tudo torrando. Por quê? Porque o rio tem um desvio lá para encher as... Olha, é complicado. Então, assim, ó, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levado muito a sério, essa questão também ambiental. Ah, porque eu sou rico, eu posso fazer negativo. A lei é para todos. Se tiver que pagar multa, vamos pagar multa. Vamos denunciar e vai pagar multa toda semana, então. Tem dinheiro para pagar? Então vamos pagar. Né? Um dia, de certo, ele cansa. Né? Mas é uma falta de respeito com as outras pessoas. Para a questão também, senhor presidente, não sei se nós temos tempo ainda para continuar falando. Eu queria falar também sobre a questão da máquinas dentro da praça, carros dentro da praça. Se nós dermos uma olhada, acontece até, por exemplo, quando a polícia entrar dentro da praça, né, máquinas, enfim. Se nós olhar ali, tem um calçamentinho ali pré-histórico da praça, que nós temos que preservar, tem vários lá afundados. Quem é que vai arrumar aquilo lá, vai deixar do mesmo jeito? É uma judiaria. Então, eu acho que essas coisas, nós tínhamos que ter um pouco de cuidado sobre isso. Entrar carro lá dentro, não sei. Acho que não deveria, de jeito nenhum. Né? Senhor presidente, abaixo da oficina... Na quadra da Visconde, da Rua Brasil com a 7 de setembro, foi a recém-feito o calçamento. Aquele asfalto ali. Abaixo ali do posto. Tem buraco, nós temos que lá dar uma olhada. Tem dois, três buracos à direita quem desce para lá, em direção ao vice-prefeito lá. É a firma que está fazendo. Coisa feita agora. 2 meses deve ter aquela obra ali. Tem buraco ali. Vamos dar uma olhadinha no costado lá do calçamento para ver como é que está. Uns buracão. Isso é dinheiro nosso, é isso que eu digo, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que continuar cobrando aqui. Senhor presidente, para encerrar, deixa eu me perder aqui, rapaz, nessa papelão que eu escrevo aqui. E a questão, e essa questão da que falou o Totti também sobre a questão ali do, dessa chave, Totti, isso aqui é um perigo. Imagina uma chave de luz num poste de ferro, ainda sem estar coberto. Eu espero que o pessoal esteja nos escutando e o quanto antes dê uma ajeitada naquilo ali. E mais um pedido, senhor presidente, para encerrar à comunidade. A questão educacional, né? Como que a pessoa passa lixo em tudo que é lugar? Tu anda na volta da cidade, o que tu vê de lixo atirado nos barrancos por aí? Mas as pessoas também não ajudam. A população não ajuda. Quantos containers, quantas caixas de lixo tem em São Vicente hoje espalhado por aí? Um horror. E as pessoas têm a capacidade de pegar os sacos de lixo e largar nos barrancos na volta da cidade. Aí é difícil, é difícil. Aí a gente cobra da administração, né? Mas as pessoas também não ajudam, infelizmente. Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a atenção dos senhores e desejo uma boa semana a todos os senhores e a toda a população.
Obrigado. Vereador Gilmar. 15 minutos. Eu vou alterar um pouquinho a ordem da chamada dos vereadores, porque o vereador Andros tem que viajar. Então, a palavra pode estar para o senhor, se o vereador quiser usar. Então, tá. Obrigado. O senhor está dispensado. O senhor queria sair. Agora a palavra é minha, vou usar um pouquinho. Passo a palavra para o vice-presidente para que eu possa manifestar.
Assuma a presidência e conceda a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, volto a essa tribuna para cumprimentar a que o vereador Gilmar estava se perguntando sobre o trânsito dali da rua central, ali bem no centro, na esquina do mercado da esquina. Aquilo ali já existe um projeto, existe há tempo que nós estamos fazendo, e o Alex está me ajudando, para que nós possamos fazer aquela rua. Ela deu oblíquo do Clube Centino ao Banco do Brasil. Aí seria o seguinte, todos os carros que vêm no sentido da direita, dobram na Carapé, entram na Brasil e saem na General João Antônio. Então, vai terminar aquele problema desses ônibus passando ali, mas nós vamos ter que agilizar esse projeto. Tá. Também nós estamos fazendo uma visita, eu, o vereador Felipe, o vereador Fernandes e o vereador Alex, no Hospital de São Vicente, onde qual fomos muito bem recebidos. A diretora nos mostrou todas as partes que estão sendo construídas, e gostei muito, porque eu olhei aquela parte velha do hospital lá, que uma vez eu visitei aquilo lá, era só janela velha e ferramenta atirada lá, era uma vergonha. Hoje, pelo menos, está limpo, está bem arrumado, está com um projeto já quase aprovado para continuar naquela obra daquela ala lá também. E também estivemos visitando as estradas, justamente as estradas do fundo de estrada, aqui no Pasto França, onde os guris estão fazendo um excelente trabalho, que não é só a gente chegar aqui na Câmara de Vereadores e criticar o trabalho deles. E essa vez nós vamos elogiar, estão de parabéns aqueles meninos que estão trabalhando ali, que estão fazendo um excelente trabalho, e que continue com essa mesma energia, com esse mesmo capricho naquelas nossas estradas que estão ali. Também temos aqui essa estrada que vai na sede do senhor Imoré Carvalho, no Rincão do Rumpre, também ficou muito boa aquela estrada ali, bem arrumada, tudo muito bem feito. Então, nos setores da obra estão de parabéns. Então, por hoje era isso, meu muito obrigado. Desejo a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente que tenham uma boa semana e com saúde e paz, e que Deus Nosso Senhor nós mande uma chuva essa semana para amenizar o sofrimento principalmente dos nossos agricultores. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador João Batista Cassol e devolvo a presidência.
Com a palavra o vereador José Luiz Minetti. Não, não, pá. Minetti não. José Luiz Hugo Carvalho. O senhor quer seu nome, vereador?
É porque eu estava lá na Salvador junto com eles e também sou trovador igual. E fico muito feliz de me chamar José Luiz Minetti, um grande trovador, um grande cidadão vicentense. Já falando nas trovas, como os vereadores falaram anteriormente, estive ontem presente no 26º Encontro de Trovadores de Caciqui, até para me chamar a atenção a hospitalidade daquele povo de lá. Quando a prefeita descobriu que eu estava lá, foi lá na arquibancada, me convidou para almoçar junto com eles. Mas Deus, me tinha que almoçar com eles, porque estava prestigiando o evento. Depois, até me chamaram no palco, lá chamaram para dar uma palavra e eu agradeci. Então, e aí fui cobrado pelos trovadores, estavam lá, sobre o evento que há muitos anos atrás iniciou aqui em São Vicente, o Leão, juntamente com o pai do Toti, o Valdeci, e outros tantos que eu não lembro agora no momento. E hoje ficou no esquecimento. Eu acho que o último que teve foi em 2017, se não me falha a memória, no início de 2017, foi lá no Parque de Rodeio. E eu conversando com o José Luiz Minetti, com o Caneleira, com o Vanderlei, disse para eles que eu iria dar um pontapé inicial, conversar com a Secretaria de Cultura e Turismo, e se esse evento não for possível na Prefeitura, eu vou tentar realizar de outra forma. Eu, já que a Camila está aqui, não faz parte lá da Secretaria de Turismo, mas está junto, é uma coisa que a gente tem, talvez, ir até Caciqui para saber de onde é que vem tanta verba para cultura para Caciqui. Olha aquela prefeita tira dinheiro para cima. Só de premiação do observador, 28 mil reais. Só para os observadores. O rodeio, não sei se era deles. Show com César Oliveira e Rogério Melo, grátis. Molecado do Tchan, grátis. A estrutura toda é palco, lonão, tudo por conta da prefeitura. E ela me disse assim, o vereador, eu fiz uma pergunta rápida para ela, o tempo que eu tive com ela ali, e ela me disse, vereador, isso aí vem verba para nós. Então eu acho que nós vamos ter que ir lá conversar com ela, ou se essa verba vem para São Vicente e é empregada talvez na nossa festa da batata, ou se nós estamos perdendo de buscar esse tipo de incentivo. Então eu até me coloco à disposição da Michele, se ela quiser ir, que a semana eu devo ir a Caciqui. A prefeita esteve me comentando que ela deu, além do vale refeição, ela deu R$100, além do vale, para ser gasto dentro do município para os produtores rurais. Eu achei muito lindo isso aí. Então, ela disse, não, vereador, o projeto eu entrego em mãos, isso aí é um incentivo que é gasto somente com o produto da terra. Então, eu achei bonito, disse para ela que a semana vou ligar e vou até lá para ver o que nós podemos agregar para os nossos. Sobre aquela proposição do vale, eu acho muito justo, até é desumano esse valor que está tendo aí para os meninos viajar para, principalmente para Porto Alegre, Santa Maria. O Andrew sabe bem disso aí, que é desumano. Então, o que precisar desse vereador, estou aqui. Quero dar parabéns para a Secretaria de Obras, principalmente para o Osmar, que está no comando, o 01 e o 02, que é o Thiago. Eles estão fazendo um grande trabalho, estão trabalhando dia e noite para bem melhorar a situação da nossa estrada. E graças a Deus, o dinheiro está entrando, temos dinheiro, né, Felipe? E os guris estão fazendo a parte deles. Então, só quem ganha com isso aí é a administração e o povo São Vicente. Desceu da parte, vereador Anderson.
Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, pessoal aqui. Sobre o vale das diárias, realmente é um valor baixíssimo, mas o senhor deve lembrar que o senhor fazia parte daqui quando foi aprovado o corte pela metade de todos os nossos vales, que daquela vez as diárias foi tudo cortado e o senhor pertencia aqui. Não sei se o senhor votou a favor ou contra, mas o senhor fazia parte quando foi aprovado para cortar a nossa diária tudo pela metade. Obrigado, seria isso.
Isso aí foi 2017, vereador. Eu, eu não sei se o senhor fazia parte também, quando eu fui prefeito, o incentivo que eu dei para todo o funcionalismo. O senhor pergunta para os seus colegas, pergunta qual é o prefeito que deu mais incentivo, e o meu, o Ded, na época, que era o diretor do transporte, queria cortar a hora extra, eu disse não. Todas as pessoas que trabalharem comigo e for justo, têm que ganhar. Eu não acho justo uma pessoa trabalhar e não ganhar. E como não acho justo, essa defasagem que está desde 2017. Então, assim, ó, pense bem, vê quanto é que era lá em 2017, quanto é que era um quilo de carne em 2017, quanto é que é hoje. Então, o senhor dá uma volta para o senhor ver como é que era. Seria isso, muito obrigado, que eu tinha para noite. Hoje era isso, uma boa noite.
Obrigado, vereador José Luiz, desculpe ter trocado o seu nome. Obrigado. A palavra agora está com o Luiz Fernando Zucconi. Com a palavra, o Fernando. O tempo de 5 minutos, se assim ele já.
Retornando, senhor presidente, então hoje eu gostaria de falar sobre o trabalho que fizemos durante essa semana na visita às estradas do município. Podemos constatar tanto as obras do fundo de estrada quanto as demais já feitas anteriormente, que estão surtindo um resultado excelente de trafegabilidade então no nosso interior, garantindo melhores condições de escoamento da nossa produção. Como bem falou o vereador Totti, pode resultar em uma vida salva num momento de emergência. Então isso pode ser constatado. Estivemos ali na estrada de Birocai, no Passo França, no travessão de Birocai, né, que já foi feito anteriormente. Então é um excelente trabalho de compactação, de drenagem. Então está de parabéns o pessoal da Secretaria de Obras. Dito isso, falando em estradas e em vias do município, eu preciso insistir, né? O vereador Gilmar fez um alerta em questão às queimadas, e nós temos aqui também que orientar a população, e é uma preocupação desse vereador, a velocidade com que o pessoal está trafegando nas nossas estradas e principalmente nas ruas daqui do município. Então, nós temos que mediar aqui, nós temos que apontar o que ainda não foi feito, as carências do município, é nosso papel sim, mas nós precisamos também contar com a colaboração de todo e qualquer cidadão que faz uso dessas vias, né? O ano letivo se aproxima, já foi motivo aqui, então, o pedido de indicação do estudo técnico para instalar os redutores de velocidade, mas enquanto nós sabemos que no setor público as coisas não acontecem de uma hora para outra, enquanto isso não acontecer, nós precisamos sim contar com a colaboração de todos para que nós possamos evitar problemas maiores, quem sabe, né, que se anunciam de certa forma. Então, às vezes são acidentes e às vezes eles são anunciados. Então, nós temos que responsabilizar quem os faz, mas temos que contar com a colaboração de todos. Então, estivemos também em visita ao hospital, então, com previsão para o meio do mês reinaugurar partes daqueles leitos que estão sendo reconstruídos. Então, agradecemos a acolhida lá pela Paola e parabenizamos pelo trabalho que vem sendo feito. Em relação ao encontro de trovadores que foi citado aqui, concordo que todo e qualquer evento cultural que faça menção às tradições do nosso Rio Grande tem que ser incentivados por esta casa, pelo Executivo Municipal, porque nós temos essa invasão cultural aí que nós presenciamos todos os dias, né? Então, se nós não trabalharmos, incentivarmos e promovermos a cultura do nosso estado, com certeza nós vamos perder espaço. E então depois não adianta reclamar se nós nos omitirmos aqui enquanto poder público, enquanto legisladores nesta casa. Então contem com o trabalho desse vereador para trabalhar em prol de toda e qualquer atividade cultural relacionada ao estado. No mais, gostaria de desejar uma excelente semana a todos, agradecer a todos que nos prestigiam com as presenças nesta noite, e agradecer a todos que nos escutam e nos assistem. desejar uma semana abençoada de muito trabalho, de desafios e de colheitas aí durante a semana. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Agora com a palavra o vereador Wagner Totti Martins, do PL.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna. Nesse momento das explicações pessoais, gostaria de deixar aqui registrado nossos ofícios que encaminhamos durante a semana à nossa administração municipal, acerca de algumas demandas que chegaram em nosso gabinete, para esse vereador elucidar e ver como é que está a situação e como é que é o entendimento da administração municipal e também do sindicato de classe, representando os servidores, quanto a alguma reivindicação que chegou, alguma demanda que chegou no nosso gabinete no sentido das mudanças de classe, né, dos servidores, alguns alegando que têm direito à mudança de classe, outros não. O entendimento da administração e do sindicato, a gente está aguardando até para poder ter um respaldo para passar para aqueles servidores que chegaram até o nosso gabinete para sanar essa dúvida. Em relação à lei complementar 173 de 2020, daquele período que cessou na pandemia ali da contagem, então a gente quer ver a posição da administração e até do próprio sindicato para a gente passar para os servidores para ver ter o respaldo para passar para eles no sentido de qual o entendimento da administração e do sindicato. Então isso já... Sim, pois não, vereador.
Eu acho que eu conversei já com o vereador nesse sentido, e eu fui até que despachei e fiz o parecer até em sentido contrário dessa 173 com ingresso da 191, até que foi que eles fizeram com base nisso. Na verdade, a FAMURS nos orientou dessa forma, a DPM tinha entendimento e o IGAN outro. Então, para ver o quão complexo é essa matéria. E o que você faz interessante, que eu acho que até os servidores têm que cobrar do sindicato. Judicializa essa matéria. O juízo vai definir se pode ou se não pode doar. Porque muitas vezes dá esse avanço de classe. Porque muitas vezes o prefeito fica distrito aos entendimentos e pode tomar uma moita do tribunal. E se o judiciário disser que é possível fazer o pagamento, o judiciário daí não vai ter problema para o prefeito. E eles vão receber, eu já tinha dado essa orientação para os funcionários há bastante tempo. Então, se eles já tivessem entrado, já poderiam ter ganho. E essa função, principalmente os sindicalizados, tem cobrado para o sindicato. O sindicato patrocine o advogado para que ingresse de uma vez com essa demanda. Quanto antes entrar, quanto antes vão ganhar. Essa já era uma demanda da vereadora Dani e de outros vereadores também tiveram conversando conosco e foi passada essa orientação. Muito obrigado pela parte, vereador.
Sim, como o vereador falou, isso é um parecer seu, é uma opinião sua, então a gente vai aguardar, parecer é uma opinião, então a gente quer aguardar a administração até para se manifestar. O vereador hoje já não faz mais parte da gestão, e sim citou bem lembrado na época quando ele estava na gestão. Quanto também oficiamos a secretária de Educação no sentido mais informativo de uma pesquisa das redes sociais, onde tem uma portaria número 924 do governo do estado, onde os alunos que reprovarem até em 4 matérias, o governo ainda vai ter o respaldo de passar de ano, né? Então a gente, através das redes sociais, a gente fez uma enquete só para levar o conhecimento da Secretaria de Educação e para o Conselho Municipal de Educação, no sentido que a gente sabe que essa medida, essa portaria vale só para a rede estadual, mas assim para orientar, já que a gestora da pasta, para ela ter o conhecimento até da opinião da nossa população daqui do município. Quanto ao assunto das diárias, que eu sou um dos algozes da diária, porque esse vereador estava na gestão em 2017, quando a gente mandou para cá o projeto de lei, vereador Anderson, sabe bem disso, e no sentido assim, ó, jamais foi mandado para cá para prejudicar motoristas da saúde, porque dizia assim, a gestão era contra os motoristas da saúde. E não, a gente tinha o entendimento de tomar medidas, quais a gente tomou, para enxugar a máquina pública, tanto é que o primeiro projeto de lei que veio, quando esse vereador estava na gestão, foi para readequação, uma reforma administrativa, diminuindo os cargos de confiança. Vocês podem procurar em todos os documentos aí que foi feito. Então, eu peguei uma prefeitura onde tinha 585 mil de insuficiência financeira e ficamos mais de ano atrasando o salário dos servidores. Então, de maneira nenhuma, eu fiz alguma mudança ou quando estava em gestão para mandar para cá para prejudicar determinados servidores. Tanto é que já ouvi também várias vezes aqui, fofocas de corredor, onde toda e qualquer gestão anterior ao Fernando é falha e cometeu erros. Então, existe o São Vicente pós-gestão Fernando, perfeita, e para trás, os que passaram, acho que nunca fizeram nada de fundamento município, apenas defasaram e degradaram o nosso município. Quanto à estiagem, também é uma preocupação, acho que o vereador Gilmar, eu acho que é válida essa sua preocupação. Eu queria citar também a questão da escavadeira hidráulica, que foi comprada por o recurso do... Acho que foi emenda parlamentar, me corrija se eu estiver errado. E ela está vinculada ao meio ambiente, né? A gente queria ver que sim, no sentido assim, ao município de agir em alguns açudes, principalmente para os pequenos produtores, no sentido que seca e chuvarada vai ter. Então a gente tem que tentar atacar o problema antes, não depois, como está agora numa grande estiagem. No demais, eu coloco o nosso gabinete à disposição sempre a toda a nossa população de São Vicente, desejando uma boa semana a todos e meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Totti. Com a palavra agora o vereador Alex dos Santos Martins, do MDB, por 5 minutos, se assim ele já. Com a palavra o vereador Alex.
Retornando novamente a essa tribuna, até vou dar uma utilidade pública, até falar aqui até sobre os transportes, e daí eu vi que saiu uma nota da prefeitura, onde usuários do transporte escolar teriam que ligar para se cadastrar à Secretaria de Educação para garantir os seus lugares nos ônibus, porque eles vão readequar as linhas. Acho que todos têm que ligar para o 0800-004377, ramal 40. E eu acho que todos têm que ligar mesmo, porque é uma medida drástica. Eu acho que todos ali, quem é lá de fora, quem pega lá no CTG, quem pega ali no IF, liga lá e diz, eu pego o motorista, não sabe o nome do transporte, diz, eu pego o motorista tal. Mas garanta o seu lugar. Façam isso, liguem lá para a Secretaria da Educação. Sobre o fogo, como vocês falaram hoje, deu um incêndio agora há pouco ali perto do Passo do França, na BR, na 241. Quero parabenizar a Brigada Militar, o qual teve atuante lá, e muitos que estavam ali, moradores também, o ex-vereador Edmar Corrêa também, o pessoal ali que apagou aquele incêndio ali, era bem forte ali. Eu estive lá, falei com o pessoal da Brigada, estava todo mundo lá, todo suado lá, se batendo lá. Mais uma vez, cai naquele negócio, né? Como faz falta, nem que seja um tanque, alguma coisa que tenha água ali, que fica à disposição dos moradores. Nem que seja para apagar o primeiro incêndio, para apagar o primeiro fogo, porque até o pessoal de São Pedro chegar aqui em São Vicente, já queimou tudo. E o vento empurrava para o lado ainda das casas dos moradores, estava bem difícil, mas mais uma vez eu quero parabenizar esse pessoal. Também quero falar do Refis, qual está aberto lá na secretaria, qual esse vereador pediu muito, e todos têm que ir lá, que queriam e ligavam e pediam, até para essa casa legislativa, ligavam pedindo. Bah, e o nosso Refis, como não teve o ano passado, que era eleitoral, esse ano está aberto, que é de 14 de janeiro até o de 29 de novembro. E os descontos vão de 100% a 60% sobre o valor da multa-mor. Também quero agradecer às pessoas que me mandaram mensagem, que eu não pude falar na última tribuna, tive que ir embora, meu filho estava doente, me levar em Santa Maria. Obrigado, gratidão mesmo do coração. Uma boa semana a todos. Antes de sair, me lembrei que o vereador Gilmar falou da rua Visconde do Rio Branco, e eu não tinha falado. A rua Visconde do Rio Branco está parada a obra ali mesmo, e todo mundo sabe por quê. Porque tem aquela água ali, em frente àquele prédio, dois pisos, que tem uma... ali, quase em frente à casa do Chico ali, tem uma água ali, um esgoto, uma água ali, aquela água faz tempo que tem ali, só que ninguém consegue controlar. Não sei se aquilo ali é uma tubulação antiga da Corsã, não sei se é das casas ali, mas é ali o problema. Enquanto não sanar aquele problema ali, não tem como fazer o calçamento ali. Se demorar um, dois, três meses, parece que o homem já, da empresa, daquela mesma empresa, já pediu um aditivo de prorrogação do contrato. Mais um, né? Fazer o quê? Seria isso, uma boa semana a todos. Fique com Deus, um forte abraço.
Obrigado, vereador Alex. Com a palavra agora o vereador Anderson Bruno Félix, se assim ele deseja. Então, a palavra está com o vereador Felipe de la Paz, da OSA, do PP. Por 5 minutos.
Retorno dessa tribuna, senhor presidente, solicito já os 5 minutos de líder de bancada. Antemão. Bom, pessoal, reforçando o que foi referido aqui pelos vereadores João Cassol e o vereador Luiz Fernando, a gente tem acompanhado e visitado em conjunto as repartições públicas para ver o andamento, como é que se encontra, colocando a nossa bancada sempre à disposição. A gente gostou muito do que viu no hospital, até parabenizo aqui a secretária que hoje se encontra, o mutirão de limpeza que foi feito lá. Interessante, era um mausoléu aquilo, chegava a dar uma coisa ruim a gente entrar naquele lado quando a gente tinha oportunidade, aí ficou praticamente pronto, pouca coisa ali vai deixar top aquele lugar, vai poder ser usado para outro tipo de coisa. Também, como os vereadores já referiram, a gente andou visitando as estradas para o interior e o que impressionou nós, eu não pude acompanhar de perto o trabalho dos outros vereadores, o patroleiro, o Caio, impressionante, ele parece que ele tem uma paixão pelo aquilo que ele faz, ele entende, é coisa impressionante. Até eu não conheço o trabalho dos demais patrulheiros, mas se pudesse inspirar no Caio, é bastante interessante, porque o homem sabe o que faz mesmo. A gente passou ali pela travessão do Ibirocai, até foi solicitado aquelas na barranca das Sangas, ali foi solicitado que colocasse uma terra por cima, daí no fim, conversando com o secretário Osmar, se colocar bastante terra, depois vão reclamar do barro. Hoje reclamo que tem bastante pedra, depois reclamo do barro. É impressionante nas nossas estradas como é que funciona lá. Eu lembro que a obra que foi feita, acho que foi o Fabiano que fez a obra lá do Rincão dos Rumpios, era pedra horrores, todo mundo reclamando das pedras. Hoje o pessoal vai lá e vê lá se tem alguma pedra. Parece que some, que o solo absorve, é uma coisa impressionante São Vicente, o nosso solo quão arenoso é. Também sobre o decreto de emergência aqui, que o pessoal até muitos já tem, hoje, a gente teve hoje visitando o vice-prefeito, se encontrava, ele colocou um estudo do que teria já acontecido de perda no município, que soma em torno de 40 milhões, que a matéria teria sido realizada. E daí a gente ouve assim, até muita bobagem do pessoal falando, o pessoal que não entende das coisas, da questão do decretar emergência para não sair o carnaval. Não tem problema nenhum de sair o carnaval com decretar emergência. E não existe problema nenhum também de se fazer um carnaval onde os comerciantes da cidade vão também lucrar e vai girar a economia do município. Se a gente não consegue ganhar de um lado, a gente pode ganhar do outro. A economia do município tem que girar. E até se fosse a necessidade de se cancelar o carnaval para decretar, tudo bem, você cansa ali, mas não há essa necessidade, isso é um mito que até é desconhecimento da população. No ano anterior foi cancelado o carnaval em razão do hospital, porque não se saberia se teríamos verbas, como foi aprovado, para fazer a reforma. E no fim você conseguiu e deu tudo certo, graças a Deus. Eu acho que dessa semana seria isso, vereador. Eu vou agradecer mais uma vez a bancada pelo trabalho que a gente tem desempenhado conjuntamente. É bastante interessante isso. Várias cabeças sempre vão pensar melhor que uma. Ninguém nunca é dono da verdade. Então, eu agradeço e agradeço a todos, porque a gente hoje é líder de bancada e vamos tentar sempre manter unido para que a gente possa desenvolver um excelente trabalho em prol do nosso município. Vou agradecer a palavra, desejo uma boa semana a todos, que tenhamos uma semana produtiva e cheia de realizações. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Felipe. O próximo vereador a fazer uso da palavra é assim, eu dirijo o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP, por 5 minutos. O vereador não vai fazer uso da palavra. Então, não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos que estão aqui presentes. E invocando o nome de Deus, encerro a sessão solene, a sessão diária.